Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Ciência na Alma Escritos de um Racionalista Fervoroso é uma coletânea de 42 ensaios. Artigos, palestras e cartas de Richard Dawkins, produzidos ao longo de cerca de 3 décadas e selecionados para o público brasileiro. Em vez de desenvolver uma única tese em sequência, o livro reúne intervenções sobre evolução, divulgação científica, religião, educação e o papel público da razão. Biólogo evolucionista, conhecido por obras como O Gene Egoísta e O Relojoeiro Cego, Dawkins combina explicação científica, crítica cultural e argumentação polêmica. O propósito central da coletânea é defender a ciência como método de investigação baseado em evidências e revisão crítica, contrapondo a formas de pensamento que dependem de autoridade, tradição ou convicção sem teste. O volume também preserva a dimensão estética de sua escrita para Dawkins. Compreender processos naturais não reduz seu encanto, mas pode torná-los mais inteligíveis e admiráveis. A edição em português conta com tradução de Laura Teixeira Mota. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma coletânea que une divulgação científica e intervenção pública, a forma de coletânea é decisiva para entender ciência na alma. Os 42 textos não constituem um tratado linear, mas registram diferentes ocasiões em que Dawkins tomou posição como cientista e comunicador público. Há textos voltados à celebração das descobertas científicas, outros dedicados a debates sobre evolução e religião, além de cartas e discursos que revelam seu interesse pela linguagem e pela circulação social das ideias. Essa variedade permite acompanhar continuidades em sua obra sem reduzir o livro a uma exposição técnica de biologia evolutiva. O eixo recorrente é a defesa de padrões de raciocínio verificáveis em discussões que frequentemente se tornam ideológicas. Dawkins trata a ciência não apenas como um conjunto de resultados, mas como uma prática que exige evidências. Disposição para corrigir erros e clareza sobre os limites do que se sabe. Como os textos foram escritos em momentos distintos, alguns respondem a controvérsias específicas. Ainda assim, a seleção ganha unidade pela insistência na responsabilidade intelectual diante de alegações públicas. O livro, portanto, interessa menos como introdução sistemática a uma disciplina e mais como panorama do engajamento racionalista de Dawkins, no qual comunicar ciência e contestar desinformação são tarefas inseparáveis. Em segundo lugar, evolução e o legado de Darwin contra leituras criacionistas. A evolução ocupa posição central, porque Dawkins a considera uma das explicações científicas mais poderosas para a diversidade e a adaptação dos seres vivos. Ao refletir sobre o legado de Charles Darwin, ele chama atenção para um contraste persistente. Uma teoria sustentada por ampla investigação científica continua sendo contestada, inclusive em disputas políticas e educacionais. A crítica não se limita à discordância religiosa individual. O alvo é a tentativa de apresentar o criacionismo ou o design inteligente como alternativas científicas equivalentes à evolução. Para Dawkins, essa equivalência falha, porque uma hipótese científica precisa produzir explicações testáveis e permanecer aberta à refutação por evidências. Invocar uma intenção sobrenatural para explicar estruturas biológicas encerra prematuramente a investigação, em vez de oferecer um mecanismo que possa ser examinado. A teoria evolutiva, ao contrário, relaciona herança, variação e seleção natural em processos naturais investigáveis. O argumento de Dawkins também tem implicações educacionais em ensinar evolução, de modo claro, não é impor uma visão de mundo, mas apresentar aos estudantes o consenso construído por métodos científicos. A ênfase no tema mostra por que a defesa da ciência no livro inclui a proteção de instituições capazes de transmitir conhecimento contra pressões doutrinárias. Em terceiro lugar, evidências empíricas como critério para distinguir ciência de má ciência. Um dos compromissos mais constantes da coletânea é com a evidência empírica. Dawkins insiste que uma afirmação não se torna confiável por ser tradicional, reconfortante ou repetida por uma autoridade. Ela precisa ser confrontada com observações, argumentos consistentes e possibilidades reais de revisão. Esse ponto organiza sua crítica à má ciência e a discursos que usam vocabulário científico sem aceitar os critérios básicos de teste e escrutínio. A ciência não é apresentada como fonte de certezas absolutas, mas como um método comparativamente rigoroso para reduzir erros. Suas conclusões permanecem provisórias, justamente porque podem ser corrigidas quando novas evidências exigem mudanças. Essa abertura é uma força, não uma deficiência. Ao discutir temas públicos em que fatos são negados ou dissidos, como a evolução e as mudanças climáticas, Dawkins desloca a pergunta de preferências pessoais para a qualidade das razões disponíveis. Nem toda questão social pode ser resolvida apenas por dados, pois valores e escolhas coletivas também importam. Contudo, decisões com consequências materiais não devem tratar fatos bem estabelecidos como se fossem meras opiniões concorrentes. A contribuição da coletânea está em defender uma disciplina intelectual calibrar a confiança de acordo com as evidências e reconhecer quando uma explicação não dispõe de base o suficiente. Em quarto lugar, crítica à religião, à superstição e aos argumentos do design inteligente, a crítica à religião é uma dimensão explícita e controversa de ciência na alma. Dawkins questiona argumentos em favor de divindades e rejeita a ideia de que explicações sobrenaturais têm o mesmo estatuto intelectual das explicações científicas. Sua objeção ao design inteligente é particularmente representativa à aparente complexidade dos organismos, não autoriza concluir que foram planejados por uma inteligência. Para ele, a seleção natural oferece um mecanismo cumulativo capaz de explicar adaptações sem pressupor um projetista. Além disso, introduzir um criador complexo não resolve automaticamente o problema explicativo, pois levanta novas perguntas sobre a origem ou a natureza desse ser. Dawkins também discute efeitos sociais da religião quando ela se articula ao fanatismo, à guerra ou à doutrinação infantil. Nesse ponto, seu tom é abertamente combativo e não busca uma conciliação ampla entre fé e racionalismo secular. Convém ler esses textos distinguindo duas questões: o direito individual de manter crenças e a pretensão de que crenças religiosas determinem o ensino científico ou se imunizem. Contra a crítica, o foco de Dawkins recai sobre a segunda. Mesmo leitores que discordem de suas conclusões podem identificar a exigência metodológica que sustenta a polêmica alegações sobre o mundo, devem aceitar a avaliação pública e não depender apenas de fé. Por último, o encantamento da natureza sem recorrer ao sobrenatural, embora seja frequentemente associado ao ataque à irracionalidade. Dawkins também apresenta uma defesa positiva da ciência como fonte de admiração. O título Ciência na Alma aponta para essa dimensão: o conhecimento científico pode afetar a sensibilidade e ampliar a percepção das maravilhas naturais, sem exigir explicações sobrenaturais. Para ele, compreender a escala do tempo evolutivo, a complexidade dos organismos e a ordem dos fenômenos naturais não esvazia o mundo de significado. Ao contrário, substitui mistérios aparentes por questões mais precisas e por uma apreciação fundada no que se pode aprender. Essa postura diferencia seu racionalismo de uma visão meramente utilitária da ciência. O valor científico não reside apenas em gerar tecnologia ou corrigir erros, mas também em oferecer linguagem para contemplar a realidade com maior profundidade. Ao mesmo tempo, Dawkins rejeita o uso da beleza, do espanto ou da emoção como evidência de afirmações factuais. Uma experiência de assombro pode ser genuína, mas não valida por si só uma doutrina sobre a origem do universo ou da vida. A coletânea sustenta, assim, que razão e sensibilidade não são opostas. A precisão conceitual pode coexistir com o encantamento, desde que se preserve a distinção entre emoção pessoal e justificativa racional. Em conclusão, Ciência na Alma é indicado sobretudo para leitores interessados em evolução, divulgação científica, secularismo e debates sobre o lugar das evidências na vida pública. Também pode ser útil a estudantes e professores que desejem observar como questões científicas se conectam a disputas educacionais, religiosas e políticas. Não é uma introdução neutra ou panorâmica às relações entre ciência e fé. Dawkins escreve como defensor declarado do ateísmo e do racionalismo, frequentemente em tom mordaz. Por isso, a leitura rende mais quando acompanhada de disposição para examinar argumentos, inclusive nos pontos em que o leitor discorde de sua retórica ou de suas conclusões culturais. O benefício intelectual do livro está em reforçar distinções fundamentais entre hipótese testável, autoridade, tradição e convicção pessoal. Sua estrutura fragmentária permite entrar por temas distintos, mas a repetição de princípios dá coesão ao conjunto. Em comparação com livros de divulgação que se limitam a explicar conceitos científicos, esta obra se destaca por mostrar Dawkins atuando também como ensaísta público. Interessado nas consequências sociais de aceitar ou rejeitar métodos baseados em evidências, em comparação com polêmicas antirreligiosas mais estreitas. Oferece maior variedade de registros e inclui a celebração da natureza, do legado darwiniano e da própria prática científica. É, em suma, uma coletânea de intervenção intelectual mais valiosa para quem busca compreender e avaliar uma defesa vigorosa da razão do que para quem procura conciliação entre perspectivas. Rivais, se você quiser apoiar Richard Dawkins, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!